Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente de Exercício, Srs. Deputados, Sra. Deputada Rita Madeira. Sra. Deputada vem aqui falar do 1º de maio, do trabalho digno, dos trabalhadores, vem falar de um governo cheio de vitórias. A minha primeira pergunta é, Sra. Deputada Rita Madeira aterrou vinda de onde? É que não foi com certeza em Portugal, Sra. Deputada. Sra. Deputada aterra em Portugal com um governo que é tudo menos digno. Nós temos um Ministro da República envolvido em exonerações por telefone de uma forma irada, em que o adjunto lhe pede que não lhe berre. Isto vem descrito na comunicação social de hoje mesmo, Sra. Deputada. E um adjunto que se vê sequestrado e alegadamente dentro do edifício do Ministério, uma situação totalmente esdrúxula, excêntrica, uma coisa estrambólica, e o Governo, a senhora diz que este Governo está cheio de vitórias face aos trabalhadores, quando este Governo devia ser o exemplo e não é mais do que uma grande vergonha para a nação portuguesa. E não é só o Governo, mas também o nosso Estado. O nosso Estado, que é um grande patrão, por exemplo, falhou na passagem das 35 horas de todos os enfermeiros que foram automaticamente passados das PPPs para as EPS, que já deviam estar hoje a cumprir as 35 horas semanais, mas que continuam a cumprir as 40, porque a sua passagem está a sofrer um veto de gaveta no Sr. Secretário de Estado do Orçamento. E também queria saber como é que conjuga o seu discurso com as greves que Portugal teve neste primeiro trimestre. Sabe, Sra. Deputada Rita Madeira, no primeiro trimestre, segundo as estatísticas da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, tivemos comunicado na função pública 264 avisos de pré-avisos de greve, 264, contra 124 nos primeiros 3 meses do ano anterior, ou seja, um aumento para mais do dobro, representa um aumento de 148%. Comunicado ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social e da Administração Pública. 264 pré-avisos de greve foram na Administração Pública e a grande maioria foi na Educação, seguindo da Saúde, dos Negócios Estrangeiros. Senhora Deputada, como é que pode vir aqui falar-nos de grandes vitórias do Estado para os trabalhadores e para o trabalho em Portugal e da agenda do trabalho digno, quando o Estado é o primeiro patrão a maltratar os seus trabalhadores?
Peço
e a promover,
Sr. Deputado.
Vou concluir com uma pergunta, Sra. Presidente, quando o Estado é o pior patrão, é aquele que provoca mais greves em Portugal, e como é que os senhores acham que conseguem coadunar o seu discurso com um patrão digno que é o Governo, mas não devia ser? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Rita Madeira, felicito-a pela escolha de tema. O 1º de maio é uma data que, há bem mais de um século, une os trabalhadores de todo o mundo e, principalmente, por uma conquista que fizeram em conjunto. A conquista a terem mais tempo para as suas vidas, a não terem que estar tanto tempo no trabalho, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para a família, para o lazer, para a educação, para o que quisessem. E é nesse sentido que eu quero perguntar, neste dia em que se fala muito de desistências e desistir de governar, se ao menos podemos contar com ter aquilo que aqui até neste Parlamento já conquistamos, inclusive em conjunto. Numa proposta do LIVRE, do Orçamento de Estado para 2022, logo no início da legislatura, nós acordámos que seria feito um estudo para a semana de 4 dias, para que precisamente a luta dos trabalhadores não acabe nas 8 horas e vá mais longe. Eu gostaria de perguntar-lhe quando e como é que esse estudo está a ser implementado e o que é que espera de ainda nesta legislatura conquistar com ele. Discutimos recentemente, por exemplo, o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, que foi aqui aprovado um compromisso que o PS também fez com o LIVRE, a partir de uma proposta do LIVRE. Disseram-nos que era preciso esperar para a agenda do trabalho digno. E a questão é que continuamos sem saber quando é que as vítimas de violência doméstica, a seu pedido, terão direito à independência financeira que lhes permitirá o acesso ao subsídio de desemprego.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Já desistiram de governar ou vamos ter isto implementado? Muito obrigado.
Obrigada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada Rita Madeira. O mundo não se divide entre os que defendem os trabalhadores e os que defendem as empresas. O mundo divide-se entre os que defendem os trabalhadores e os que defendem os patrões, que é uma coisa bastante diferente. E o PS, que tanto celebra as conquistas do 1º de maio, as conquistas sobre o horário, as conquistas sobre a negociação coletiva, É o mesmo PS que, ao celebrar essas conquistas do passado, recusa atualizá-las, recusa ouvir as reivindicações dos trabalhadores de hoje sobre o horário de trabalho, sobre a contratação coletiva. Porquê? Porque cede aos patrões, não é às empresas. Porque os direitos laborais não está escrito em lado nenhum que façam mal às empresas nem à economia. Agora, podem prejudicar as margens de lucro dos patrões, isso é certo. E foi a cedência aos patrões que marcou a discussão destas leis laborais. Foi a cedência aos patrões no horário de trabalho, na reversão de normas da Troika sobre o despedimento, foi a cedência aos patrões na negociação coletiva, na caducidade da negociação coletiva, do princípio do tratamento mais favorável. Foi sempre na cedência aos patrões, acompanhado pelo PSD, que o PS foi negando as conquistas de hoje, e não há limpeza que se possa fazer a essa recusa pelos direitos dos trabalhadores, vindo aqui glorificar as conquistas do passado. Os trabalhadores não precisam apenas da memória das conquistas do passado, precisam de direitos de trabalho agora. E por isso o que eu lhe queria perguntar, senhora deputada, é: o que é que é trabalho digno? O que é trabalho digno? Nós vivemos num país em que um aumento histórico do salário mínimo foi imediatamente comido pela inflação. Os salários deste país são todos os dias comidos pelo aumento dos preços, pela inflação, pelo aumento dos combustíveis, pelo crédito à habitação. Há pessoas que já não sabem o que é quanto fazer à vida para pagar o crédito à habitação. Porquê? Porque o salário não chega. Porquê? Porque há alguém a lucrar com o emagrecimento do salário. Até Christine Lagarde, há 50 minutos, veio reconhecer e admitir que houve empresas e patrões que aproveitaram a crise de inflação para aumentar as margens de lucro. Até Christine Lagarde veio admitir que há responsabilidade dos lucros na subida da inflação. Portanto, o que eu pergunto
peço
ao Partido
Socialista,
senhora Presidente, é: o que é que falta em Portugal para haver salário digno? E porquê é que o Partido Socialista não admite, uma vez por todas, que é preciso aumentar salários?
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estes três pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Rita Madeira. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, e começo por agradecer à senhora deputada Joana Mortágua as questões aqui colocadas, e começo também por si, e já agora também por esta última afirmação, que também pressuponho que seja a pergunta, relativamente aos salários. Senhora deputada, deixe-me só lhe relembrar que em 2015 o salário mínimo nacional era de 485 €, em 2016 era de 485 €, em 2017 era de 485 € e em 2018 era de 485 €. A partir do momento em que o Partido Socialista entrou no Governo, começou a aumentar o salário mínimo nacional. Hoje é de 760 €. Existe um compromisso partilhado entre todos os parceiros sociais com o Governo de aumentar até 2026 o salário mínimo nacional para 900 €. Isto não é aumentar os salários? Mas, senhora deputada, ainda relativamente à agenda do trabalho digno, deixe-me dizer que foram, de facto, mais de 70 medidas, e realmente aquilo que nós nos perguntamos é como é que o Bloco de Esquerda, que está sempre tão preocupado em defender e bem os direitos dos trabalhadores, não acompanhou o Partido Socialista e não votou favoravelmente à agenda do trabalho digno. É verdade, é essa. Senhor deputado Rui Tavares, relativamente à conciliação do trabalho e da vida familiar e da vida pessoal, eu acho que esta agenda também traz várias melhorias, tem várias medidas relativamente a isso. Eu há bocado, quando falei, referi duas delas, mas podemos também referir a majoração dos valores das licenças em caso de partilha, a introdução da necessidade de autorizar a expressa do trabalhador com filhos com mais de 3 ou 6 anos para a aplicação do banco de horas, o alargamento do direito do teletrabalho, o aumento de 5 para 20 dias consecutivos das voltas justificadas em caso de falecimento de cônjuge, entre outras. Relativamente à questão da semana dos 4 dias, como também o senhor deputado referiu, existe um estudo que o Governo está a fazer, existe um projeto piloto com várias empresas, tanto privadas como do Estado, que o estão a fazer, portanto aguardaremos obviamente o resultado desse estudo. Relativamente ao senhor deputado do Chega, Pedro Frazão. Senhor deputado, eu não aterrei aqui em Portugal, eu por acaso vivo aqui em Portugal há 51 anos, e num país que acabou de aprovar um largo conjunto de medidas, mais uma vez chamado Agenda do Trabalho Digno, e que se calhar provavelmente os senhores não conhecem, porque de facto foi o único partido nesta Assembleia que não apresentou uma única medida para a Agenda do Trabalho Digno. Portanto, vir aqui hoje falar sobre os direitos dos trabalhadores, quando tiver uma oportunidade de excelência, durante 6 meses, de debater aquilo que é de facto os direitos dos trabalhadores e aquilo que é a necessidade dos trabalhadores, acho que não faz muito sentido, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Rita Borges Madeira, sem dúvida nenhuma, vive no país cor-de-rosa, não vive no país de todos os portugueses.
Exatamente.
E dizer-lhe, Sra. Deputada, que esta 20ª alteração ao Código de Trabalho incorre em dois erros que o Partido Social Democrata teve a oportunidade de dizer ao longo daquilo que foi o debate na especialidade destas alterações. Um erro da forma, a forma como foi feita, a forma como foi conduzido o processo, o diálogo que foi curto, e não é o PSD que diz, são as entidades que nós ouvimos nesta Assembleia, não houve acordo de concertação social, houve sim um acordo de rendimentos. Isso não negamos, houve um acordo de rendimentos e o Partido Social Democrata, tudo aquilo que foram propostas relativas ao acordo de rendimentos, votou favoravelmente e esteve com os parceiros sociais. Depois, um segundo erro, um erro de conteúdo. Tal como alertamos ao longo desta discussão, existem normas que vão aumentar a conflitualidade laboral, vão aumentar aquilo que será o conflito laboral. E, Sra. Deputada, ignoraram, o Partido Socialista ignorou ao longo de toda a discussão aquilo que foi os alertas do PSD para nós eliminarmos as incongruências da proposta de lei. Os senhores recusaram todas. Felizmente, conseguiram votar favoravelmente e aceitar algumas propostas do PSD, porque a Sra. Deputada diz que esta lei não retira direitos. Mas também, Sra. Deputada, se não fosse o PSD a incluir o direito ao teletrabalho aos pais com filhos com doentes oncológicos, que os senhores voltaram com a palavra atrás, nem isso tinham direito. É bom lembrar. E dizer, Sra. Deputada, que esta falta de diálogo, e não somos nós que dizemos, foi na promulgação do decreto, pode porventura vir a ter no mercado de trabalho um efeito contraditório e alargamento do pretendido. E diz também os parceiros sociais que não houve diálogo, há insatisfação relativamente a estas matérias e também os trabalhadores. E, Sra. Deputada, uma reflexão muito importante,
para
concluir, Sra. Presidente, uma reflexão muito importante queria deixar. Como é que os senhores falam em melhorar as condições da vida dos trabalhadores quando os senhores não foram capazes de dialogar com os trabalhadores no sentido de, em muitas medidas, haver o consenso e hoje não encontrarmos
muito
na rua
obrigada.
A contestação que existe. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu agradeço à deputada Rita Madeira ter trazido um tema. Como podem imaginar, esta bancada não é de hoje, é historicamente muito caro, que é evidentemente o do 1º de Maio e do movimento operário desde há mais de um século. E eu gostaria de me ter alegrado que tivesse invocado a luta dos trabalhadores na resistência ao regime fascista em Portugal, que tivesse mencionado a luta de Mário Soares, é natural, até de Álvaro Cunhal, mas, Sra. Deputado, com certeza, mas, Sra. Deputado, para chegarmos à agenda do trabalho digno, é extraordinário. Deve estar Álvaro Cunhal em algum lugar, seguramente, a dar voltas naquilo que nós podemos imaginar onde ele está. A questão é saber, o Governo e o Partido Socialista estão de parabéns porquê? Por manter, por exemplo, vou-lhe dar só um exemplo do que está presente na agenda do trabalho digno, naquilo que os senhores chamam tal, a regra que retira ao trabalhador que, quando despedido, aceita uma indemnização, porque não tem outro remédio senão tentar obter uma compensação pelo facto de ter sido despedido, retira-lhe o direito de levar a empresa, de discordar daquela indemnização e levar a empresa a tribunal. Os senhores aceitam uma coisa desta natureza? A senhora deputada aceitaria pessoalmente que se lhe retirassem um direito constitucional de recorrer a um tribunal para discutir uma indemnização pelo simples facto de ter que aceitar a versão inicial que a empresa lhe propõe? É totalmente indigno, não é digno. A senhora deputada, dá-se conta, velha batalha do PCP, uma das batalhas que levou à discussão final de 2021 e à queda do governo. Os senhores recusaram-se e recusam-se permanentemente em terminar com a caducidade da contratação coletiva. Os senhores sabem que é uma arma nas mãos dos patrões que lhes permite permanentemente rejeitar qualquer negociação e, evidentemente, fazer com que um contrato coletivo caduque e os trabalhadores não tenham outro remédio senão aceitar aquilo que os patrões lhes impõem. Isso é a forma, num país, e a senhora aceitou, de salários baixos, isso é a pior forma